ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rádio Fonte Inesgotável de Emoção, futebol a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na Nacional Sem Fronteiras. Um forte abraço, muito boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, 17 de junho de 2024, está entrando no ar o programa No Mundo da Bola, que tem nos trabalhos técnicos a competência de Joca Sanz. Eu estou ao lado da Luciana Zogaib, a produção executiva é de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E começando o programa de hoje, falando do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Palmeiras fecham daqui a pouquinho a nona rodada da competição. 8:30 da noite, a bola vai rolar na Arena MRV, em Belo Horizonte. Pelos lados do Galo, o atacante Hulk está de volta ao time, mas o técnico Gabriel Milito tem que lidar com uma série de desfalques. Batalha, Everson e Maurício Lemos estão suspensos. Mariano, Zaracho, Rubens e Otávio estão entregues ao departamento médico e Guilherme Arana, Alan Franco e Vargas estão servindo as suas seleções na Copa América. A expectativa fica pelo retorno de Bernat aos gramados. O atacante só pode jogar depois do dia 10 de julho, quando a janela de transferências abre no Brasil. Mas ele se diz muito feliz pela oportunidade de voltar ao Atlético.
Estou muito, muito, muito feliz, muito grato. Todo o carinho que eles têm me dado desde o meu momento da minha chegada é muito grande. Eu não tenho nem palavras para agradecer. É lógico que a forma de agradecimento que eu posso dar no momento é me entregando completamente, como eu fiz há 11 anos atrás, dentro dos treinamentos, dentro dos jogos. E espero poder trazer a felicidade que graças a Deus eu pude dar 11 anos atrás, mas muito mais agora, como eu cheguei a comentar, faltam muitos títulos para poder ser conquistados, que é o que eu tenho como meta, e também pode repetir, não faz mal não.
Já pelo lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira tem 4 desfalques. O atacante Bruno Rodrigues se recupera de cirurgia no joelho, o meia Rômulo sofreu uma lesão na coxa direita e Gustavo Gomes, além de Richard Rios, estão disputando a Copa América. Um dos principais jogadores do elenco alviverde, o experiente Rafael Veiga, afirma que precisa estar bem para ajudar a sua equipe.
Eu sei, quando eu estou bem, eu ajudo a equipe, quando a equipe está bem, me ajuda também. Eu, mais do que todos, sou mais crítico e o que mais me cobra, né? Eu sei logo quando acaba um jogo, quando eu vou bem, quando eu vou mal. Eu acho que a gente tem que estar com a mesma mentalidade que a gente foi nesse jogo, de ganhar. Porque igual a Abel fala, no Campeonato Brasileiro a gente nunca sabe quando vai ser o jogo do título, então todos os jogos são importantes, todos os jogos são finais.
Rafael Veiga também afirma que o Palmeiras rende em campo quando desfruta da partida.
Tô feliz, né? Tô feliz principalmente porque quando o nosso time, eu vejo assim, o nosso time desfrutando o jogo, tudo, eu acho que todo mundo vai melhor.
Luciana Zogaib está ao meu lado no Mundo da Bola, que honra! Zogaib, Palmeiras e Atlético Mineiro, duas equipes consideradas favoritas ao título. Tem favorito logo mais? Boa noite.
Muito boa noite, Rodrigo. Prazer estar aqui contigo. Pois é, um jogo sem favoritos, né? Mas o Atlético, né, jogando em casa, é o único invicto, né, da competição. Inclusive, o Atlético está buscando aí bater um recorde, né? Chegar a 8 jogos consecutivos sem perder, né? Mas nessa sequência tem mais empates do que vitórias. Então, vamos ver se hoje consegue aí vencer, né? Uma tarefa difícil, porque o Palmeiras é um time que a gente sabe, né? É um time muito equilibrado e vai ter aí pela frente um Atlético muito desfalcado. Então, pode também se aproveitar disso. Não tem favorito não, Rodrigo. É um jogo pra gente acompanhar aí e se deliciar.
Com fortes emoções, com certeza. 18 horas, 4 minutos. Falando em Cruzeiro, a Raposa empatou sem gols com o Vasco da Gama e já pensa no duelo contra o Fluminense pela 10ª rodada do Brasileirão. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Ricardo. Fala, xará! Boa noite!
Boa noite, meu xará, Rodrigo Campos. Boa noite, Luciana, a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional.
O Cruzeiro arrancou um pontinho do Vasco jogando em São Januário, num empate sem gols. E o Cruzeiro que vive muita expectativa, ou seja, a gente sabe que a SAF do Cruzeiro foi comprada, que era do Ronaldo, foi comprada por um cruzeirense roxo que já contratou o Cássio, contratou o Dudu do Palmeiras e está correndo atrás do Felipe Coutinho. Há muita expectativa aí dessa janela que vai se abrir em julho, dos reforços que o Cruzeiro possa trazer. Mas enquanto esses reforços não vêm, o técnico Fernando Seabra vai trabalhando com o que tem.
Com certeza a gente conta com todos os jogadores que estão no elenco, inclusive os jogadores que estão no sub-20, se estiverem fazendo por merecer e apresentar nível, assim como o Arthur apresentou em algum momento, podem vir a ter essa oportunidade, né? A gente está muito otimista, ainda não é uma definição, está otimista em relação ao Arthur Gomes. A gente também tem o retorno do Pereira, né? Então, o mais importante é que no dia a dia de trabalho, vocês puderam ver alguns treinos lá, a gente treina todos por igual em relação à atenção e minutagem de trabalho. Então, a gente fica sempre otimista quando vai colocar em campo um jogador que tem jogado menos, porque todos estão trabalhando igual.
Tá aí o técnico do Cruzeiro, o Fernando Seabra, que enquanto essa janela não abre, vai trabalhando com o elenco que tem, mas há muita expectativa, há inclusive um medalhão vindo do Palmeiras para o Cruzeiro. Será que ele vem, Xará?
Pois é, vamos aguardar, fica essa expectativa, já já você volta, Rodrigão, porque a grande polêmica no futebol, pelo menos aqui no Brasil, é a possível saída do atacante Dudu do Cruzeiro. Hoje pela manhã, em entrevista para o Sport TV, aliás, para o Cruzeiro, né? A presidente do Palmeiras, Leila Pinheiro, explicou a negociação do Palmeiras com o Clube Celeste. Afirmou que espera que o jogador cumpra o acordo com os dois clubes e reforçou a versão de que o atleta pediu para ser negociado. Depois de um acerto entre as três partes e uma decisão de Dudu de voltar atrás, depois do anúncio oficial do Clube Mineiro, o jogador não foi relacionado para o jogo de hoje contra o Galo. De acordo com a dirigente, Dudu procurou o clube manifestando o desejo de se transferir para o Cruzeiro. Depois, a diretoria do Palmeiras entrou em um acordo com os mineiros. Ô Zogaibe, que situação desagradável, hein?
Pois é, né? E agora, com essa afirmação, tanto, né, da Leila como também por parte do Cruzeiro, né? A situação fica faltando a palavra do Dudu, né? Ele é que acaba ficando um pouco mal aí nessa história. Vamos ver se ele vai honrar tudo isso, porque precisa da assinatura dele para a negociação se concretizar.
Pois é, e até agora o Dudu ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Sempre eu acho a vontade do jogador tem que falar mais alto. Agora, os compromissos do jogador, ele tem que entender que ele trabalha para o clube, tem um contrato que está em andamento.
É, e a vontade dele, né, o que tudo indica, era de se transferir. Foi ele que levou, né, essa situação até o conhecimento do Palmeiras e também do Corinthians. E só aí, a Leila deixa claro que em nenhum momento ela quis negociar o jogador. Isso teria partido do Dudu. Não sei se depois ele mudou de ideia, né, por conta de alguma pressão da torcida do Palmeiras, enfim. Mas agora precisa que ele fale, né, para que a gente possa fechar essa engrenagem toda aí.
Pois é, o Luiz Ferreira, nosso produtor, me lembra aqui que a última postagem em uma rede social do Dudu foi há 3 dias, então o jogador também precisa se pronunciar, até para a coisa ficar bem transparente, os torcedores dos dois clubes entenderem tudo que está acontecendo.
E ele ficou muito tempo afastado, né? Ele poderia ter, já que ele tinha esse interesse, ter formalizado tudo isso sem ter precisado ser relacionado para aquela partida onde a torcida manifestou todo o carinho em relação a ele e tudo mais, né? Talvez se ele tivesse saído logo nesse retorno, não chegasse a retornar exatamente ao Palmeiras, não passasse por essas situações. Mas me espanta é ele não saber, né? Ele não imaginar, né, que isso iria gerar toda essa repercussão e toda essa pressão para cima dele, né?
Pois é, 18 horas 9 minutos. Bom, o Cruzeiro ontem jogou com o Vasco da Gama, que mais uma vez decepcionou sua imensa torcida bem feliz. Rodrigo Ricardo.
É verdade, não foi dessa vez que o técnico Álvaro Pacheco conseguiu sua primeira vitória dirigindo o Vasco da Gama, depois de ser goleado pelo Flamengo, perder para o Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque. Pelo menos não sofreu gol e ganhou um pontinho. Agora, a imensa torcida vascaína fez seu protesto não indo como costuma ir a São Januário. Apenas 10 mil torcedores, 11 mil, foram ontem a São Januário. Geralmente os jogos em São Januário recebem um público de 20 mil pessoas. Metade desse público foi ontem empurrar o Vasco da Gama. Mesmo assim, os que foram não pararam de gritar, acolheram o time. Obviamente que vaiaram no final do primeiro tempo, porque o Vasco jogou mal no primeiro tempo, melhorou bastante no segundo tempo. Mas de qualquer forma é bem aquém do que o torcedor vascaíno espera ver do seu time. O técnico Álvaro Pacheco explicou as suas decisões para ver quem entra no time.
Eu sou um treinador que confio em todos os meus jogadores. Eu sou um treinador, eu não tenho um time titular, um time de reserva, tenho um time à minha frente. E perante aquilo que é o trabalho, o entendimento daquilo que são as propostas de jogo que eu lhes proponho, aquilo que é a capacidade de desempenho daquilo que é o nosso jogo, em função daquilo que eu observo no treino, eles é que conquistam o direito de jogar. Eles, para jogar pelo Vasco, têm que mostrar uma atitude, que mostraram hoje, esta capacidade de promover o nosso jogo com a coragem que hoje claramente isso foi demonstrado, e eles têm que demonstrar isso, criar esse hábito todos os dias no treino. E em função daquilo que é o rendimento no treino, eu estou muito satisfeito com aquilo que é todo o elenco, ainda para mais com os jogos que nós temos 3 em 3 dias, eu vou precisar do elenco todos.
Vai precisar do elenco. O próximo compromisso do Vasco é contra o Juventude, jogo que vai ser no estádio Alfredo Jaconi. Com esse empate com o Cruzeiro, o Vasco chega a 7 pontos, está em 15º lugar, uma campanha até agora muito abaixo da média, eu ia dizer medíocre, porque em 9 jogos foram 6 derrotas, 2 vitórias e um empate. Com esse empate de ontem no Cruzeiro, Vasco soma apenas 7 pontos, meu xará.
É exagero falar que a situação do Vasco é dramática, Luciana?
Não, não é exagero, né? A situação tanto é dramática que a gente vê a própria torcida, né? Que sempre abraça o Vasco, que não deixa, né, essa peteca cair, que segura o Vasco já há tanto tempo, não está presente, né, em grande número ontem em São Januário. Então isso mostra que realmente a situação pode ficar ainda mais dramática se isso persistir, porque o Vasco precisa muito da sua torcida, precisa fazer valer a força do seu mando de campo aí.
O Pacheco, novo treinador, terceiro jogo dele no comando do Vasco da Gama, perdeu, foi goleado para o Flamengo, perdeu para o Palmeiras, empatou com o Cruzeiro. Já começa a ser questionado. Esse questionamento ou esses questionamentos são pertinentes ou a torcida está impaciente por tudo que já aconteceu nos últimos anos e aí acaba descarregando no primeiro que chega?
Pois é, né? Acaba acontecendo isso, né? Ele acaba herdando esse problema todo, mas não dá, né? Não dá para cada 4 jogos você trocar um técnico. Aí realmente a coisa não anda. Você tem que ter convicção daquilo que você está fazendo, da contratação que foi feita, e ter calma, paciência para que as coisas possam acontecer. Não existe trabalho assim de dia para noite, e ele também não dá para colocar tudo na conta dele, porque são muitos problemas que vêm se acumulando ao longo do tempo. Então, tem que ter paciência, tem que ter. Por mais que seja difícil, tem que ter.
18 horas, 14 minutos, esse é o No Mundo da Bola e o Fluminense, hein? Mais uma decepção no jogo do último sábado de virada, derrotado pelo Atlético Goianiense em pleno Maracanã, e a situação também não está nada confortável para o tricolor das Laranjeiras, Rodrigo Ricardo.
É verdade, meu xará, outra torcida que não está nada satisfeita com o desempenho do seu clube dentro de campo, e prova disso é o público do Fluminense, o pior público, não é, Luciana? Não tem agora números exatos, acho que 13 ou 15 mil, 13 mil pessoas diante do Atlético Goianiense. Vai minguando, os torcedores vão ficando cada vez mais insatisfeitos, e o Fluminense perdeu de virada para o Atlético Goianiense, saiu na frente, um gol meio que dado para o Paulo Henrique Ganso, teve seu mérito de dar um belíssimo chute, mas o fato é que a defesa do Atlético Goianiense saiu errado. O Ganso arriscou um chute de fora da área e a bola pegou uma curva, acabou sendo um golaço. Mas no segundo tempo levou a virada, nos acréscimos, teve confusão. Isso mostra todo o destempero do time do técnico Fernando Diniz. E o Fernando Diniz respondeu o que ele pensa sobre as críticas da torcida.
Torcida, ela tem todo o direito de fazer tudo. Nesse momento, então, a torcida do Fluminense, se ela vaiar do começo ao final do jogo, se ela me xingar, ela tá certa, porque a gente está produzindo muito pouco e a torcida precisa de mais. E eu tenho uma frustração nesse momento muito grande por não entregar para a torcida o que a torcida merece. Independe do que vai acontecer para frente, eu tenho um carinho enorme pelo torcedor do Fluminense e eu sei absorver muito bem as vaias, mas eu sei o que eu estou fazendo e tudo que eu consegui na minha vida, o jeito de jogar está sendo questionado porque a gente está tendo resultados ruins. É por isso que está sendo questionado.
O técnico Fernando Diniz também falou sobre a sua convicção, o seu jeito de jogar, diz que não vai abrir mão desse jeito que ele defende desde 2009, quando ele começou a carreira de treinador num time da terceira divisão lá no futebol paulista, e falou ainda sobre a agressão do Felipe Melo num assessor de imprensa do Atlético Goianiense.
Eu não vi o lance em si, e se ele errou, exagerou, uma coisa que pode ter acontecido, mas ele é um cara que veste a camisa do Fluminense de corpo e alma. Então, a gente nesse momento é saber colocar a cabeça no lugar para fazer as coisas. E se falou de falta de confiança, é normal ter falta de consciência quando o resultado adverso vem, quando o estádio, a torcida não está satisfeita e começa a vaiar. Mas é uma oportunidade, quando isso acontece, das pessoas e dos times crescerem. É o que a gente está aqui trabalhando para que aconteça.
Olha, o Fluminense nesse momento é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com 6 pontos, o próximo compromisso do Fluminense é um jogo que a Rádio Nacional vai transmitir na quarta-feira contra o Cruzeiro, jogo que será em Belo Horizonte. Em relação ao Felipe Melo, ele foi denunciado, vai ser julgado, pode pegar uma pena de 4 a 12 jogos, realmente mais um episódio lamentável que o Felipe Melo protagonizou, simplesmente agrediu, foi até covarde, Xará.
É difícil.
Foi até covarde, não, achei covarde.
Pois é, bom,
o colega estava de costa e sofreu um empurrão.
Nada justifica, nunca nada vai justificar a violência. Eu tenho essa opinião, eu acho que é o óbvio, mas as pessoas precisam entender.
É só mais um detalhe que acabei omitindo, não, mas vou agora me redimir. Houve uma reunião logo após, né, ou seja, a situação está tão complicada no Fluminense, que logo após o jogo houve uma reunião de membros da diretoria com o Fernando Diniz. Obviamente o técnico Fernando Diniz tem muito crédito, é o campeão da Libertadores, ganhou esse ano a Recopa, é um treinador que ainda tem o respaldo da diretoria. A torcida já está dividida, mas a torcida a gente sempre dá um desconto, porque a gente sabe que ela é muito passional e imediatista, não está mais contente com esse jeito de jogar do Diniz, jeito que ele inclusive ressaltou nessa coletiva, que é um jeito de jogar que ele defende desde que começou como técnico em 2009, lá no Audax, na terceira divisão do Campeonato Paulista, que é esse saída de bola, controle, posse. Eu entendo que é natural que quando não dá certo, todo mundo cai em cima dizendo que não dá errado, mas obviamente o Fluminense é um time que já mostrou que esse esquema do Diniz também pode dar certo, mas nesse momento não vem dando, Xará.
Pois é, agora em relação ao que aconteceu com o Felipe Melo, dentro de campo, na minha opinião, Felipe Melo é o jogador mais desleal do futebol brasileiro nos últimos 50 anos. Ninguém entra em campo com tanta vontade de bater, de fazer faltas violentas, pelo menos eu não conheço, como o Felipe Melo, desde que eu acompanho o futebol. Então eu vou botar 45 anos para não registrar aqui a minha idade.
Não, e Felipe fora tem de 40, campo, você não pode ter 45.
Não. Eu tenho 51. Tô dizendo, mas desde que eu acompanho o futebol, nunca vi ninguém tão violento e desleal como o Felipe Melo. E o que ele fez fora de campo? Empurrar um assessor de imprensa do adversário que estava comemorando o gol por trás, jogar o garoto no chão, é uma coisa abominável, Luciana. É uma violência injustificável. E o Fernando Diniz, que é o técnico do Fluminense e psicólogo, quase passou a mão na cabeça. É, ele faz de tudo pelo clube. Ele pode amar o clube. O Zico amava o Flamengo e nunca empurrou ninguém. Dinamite amava o Vasco e nunca empurrou ninguém, Luciana.
Pois é, e não é de hoje que o Felipe Melo, quando é substituído, sai de campo, fica no banco de reservas, arruma confusão no fim dos jogos, arruma sempre confusão. E o mais importante de tudo é você saber perder. Saber ganhar é fácil, saber perder é que é mais difícil.
18h20, esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Na decisão da Liga Sul-Americana de Clubes de Basquete Feminino, a equipe do SESI Araraquara venceu o Aguada do Uruguai por 87 a 69, conquistando o título de 2024. A maior pontuadora do jogo foi a ala pivô Emanuele, marcando 22 pontos e 21 efetividade. O mesatenista brasileiro Hugo Calderano está em ótima fase. Venceu a decisão do WTT Star Contender na Eslovênia. O seu adversário na final foi o francês Félix Lebrun. O Calderano fechou a partida em 4 a 0. O atleta paralímpico Ari Osvaldo da Silva, conhecido como Parré, conseguiu melhorar a sua marca conquistada no Mundial de Kobe, no Japão, na prova de 100 metros classe T53 para cadeirantes. No meeting paralímpico Loterias Caixas de Brasília, ele correu para 15 segundos e 1 centésimo, baixando 4 centésimos em relação à competição no Japão.
A WSL World Surf League anunciou que a disputa das finais terá uma nova casa, as Ilhas Fiji. O torneio, que nos últimos 4 anos vem sendo disputado na Califórnia, chega aos icônicos tubos de Tavarua em 2025. Fiji é marcada por ser uma das ondas mais perfeitas do mundo, com uma esquerda tubular que quebra sobre uma rasa bancada de corais e que pode segurar ondas de 2 a 20 pés de ondas. Você conhece bem, hein, Luciana?
É, vai dar onda.
E o técnico Bernardinho definiu hoje a lista de 14 jogadores para o confronto da seleção brasileira contra a Holanda pela Liga das Nações de Vôlei Masculino. A partida acontece marcada para as 16 horas desta terça-feira nas Filipinas. Com exceção do levantador Bruninho, fora da lista principal por conta de um estiramento na panturrilha, o treinador do Brasil, Bernardinho, não poupou atletas e convocou os principais jogadores para a posição. Vamos à lista: levantadores, Brasília e Cachopa, opostos, Alain e Darlan, ponteiros, Adriano, Leal, Lucarelli, Lucas Bergman e Maurício Borges. Centrais, Flávio, Isaac e Lucão, líberos, Honorato e Tali. Falando da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense recebe o Operário Ferroviário às 21 horas na Arena Condá, em Chapecó, com transmissão da TV Brasil. Se liga lá, a partir das 8h45. Pelos lados da Chape, o zagueiro Bruno Leonardo fala sobre as dificuldades da competição e garante que o grupo está focado.
Em relação a foco, eu acho que o grupo está bem focado. Às vezes foge do nosso controle, o resultado do jogo, mas focado, determinado, se dedicando, acho que está todo mundo ao seu máximo. A gente pega o Operário agora, que está em terceiro, se não me engano, com os resultados da rodada. Depois a gente pega o Paysandu e Santos. Só que a Série B é um campeonato muito, muito equiparado ali. As equipes são bem iguais, tanto que o Santos vem sofrendo, vem tropeçando. O Operário ganhou deles lá. Então, todos os jogos são finais pra gente, todos os jogos são muito importantes. E acho que é assim que a gente tem que encarar cada jogo.
Enquanto isso, do outro lado, no Fantasma, o técnico Rafael Guaranães fala sobre a boa fase da sua equipe e elogia o comprometimento dos seus jogadores em cada partida disputada.
De uma forma geral, vai entrosando. A gente gosta de falar que vai dando liga. Então, o importante é a equipe tem cedido pouco para o adversário. Então essas situações de final do jogo, de bola aérea, bola na trave, isso dificilmente você consegue neutralizar 100%, mas na maior parte do jogo eu vejo uma equipe consistente, eu falava isso antes, e com potencial de melhora, principalmente em aspectos ofensivos. Então temos criado também. Agora eu tenho que pensar não só jogo a jogo, mas pensar que isso, a competição é muito longa. Então nós não podemos ficar refém de uma situação e muito menos de individualidades. É importante nós crescermos como coletivo, como ideias, como dia a dia. E aí, aproveitando também, queria ressaltar o espírito, a parceria lá dentro do vestiário deles. Isso é muito importante ser falado. Enaltecer a humildade e a coletividade da equipe. Então isso me deixa muito, muito feliz. Demonstração de perfil comportamental, de caráter também, de alguns jogadores que não estão aparecendo tanto, mas que acabam contribuindo para esse bom momento.
Fica o convite daqui a pouquinho na TV Brasil com transmissão da Luciana Zogaib. Jogão de bola, hein?
Pois é, a Chape que no último jogo acabou, né, com uma série ruim, que vinha de 7 jogos sem vencer, conseguiu vencer fora de casa, jogou 2 rodadas fora de casa e agora volta para a Arena Condá. O Bruno Leonardo, o zagueiro que fez o gol, inclusive falou aí sobre essa questão do foco, mas está pela frente o Operário. Operário que vem de uma vitória sobre o Santos, vem empolgado, são 3 vitórias seguidas e está brigando na parte de cima da tabela. Então, a expectativa é de realmente um jogaço hoje, nessa noite.
Você estará ao lado
de Fernanda Pizzotti e Brenda Balbi.
Que timaço! E a partir das 8h45, você se liga na tela da TV Brasil. Boa transmissão. Vamos para o estádio, hein, Lu?
É isso. Igor também vai estar lá também. Igor Santos nas reportagens dessa partida.
Que maravilha! A TV Brasil acompanhando a Série B do Campeonato Brasileiro, futebol feminino e muito mais. Bom, finalzinho de programa, chegou a hora gostosa que a gente vai conferir os gols dessa rodada. A gente encerra no Mundo da Bola, relembrando o gol do Atlético Goianiense sobre o Fluminense no sábado, com o André Marques, e o gol do Flamengo, que eu transmiti ontem aqui na Nacional, o empate contra o Atlético Paranaense. Um forte abraço, galera!
O gol nacional.
Bola lançada, vem Atlético de novo, na área, pintou Max, bateu, Fábio, sobrou o rebote, é gol! Gol! Zuleta! Zuleta! Zuleta é do Dragão! Vira o jogo, Atlético Goianiense no Maracanã, é festa rubro-negra, jogada de ataque, mais uma falha da zaga, mais uma falha da defesa, o Max invadiu a área, bateu, o Fábio deu rebote pra frente, agora o Fábio deu rebote errado, Zuleta, camisa 17, deixa a galera do Dragão, Zuleta, o colombiano faz o Dragão vencer, 49 segundo tempo no Maracanã, agora no placar da Nacional. Alô Marlon, a falha é sua, Atlético Goianiense 2, Fluminense 1.
É tudo ou nada, Flamengo nos pés de Luiz Araújo na cobrança do escanteio. Pode ser o último lance. Luiz Araújo, escanteio, botou na área, o desvio, é festa! Subiu, Everton Araújo veio de trás, Cuca legal, fundo do barbante, um empate com delicioso sabor de vitória para o Mengão. Ao apagar das luzes, a última bola do jogo morreu lá dentro e o placar tá mostrando.
Rádio Nacional,
Atlético Paranaense 1, Flamengo 1.